Muito bem, o fim de ano das prefeituras. No debate de hoje, eu estou recebendo aqui nos estúdios o prefeito de Guaraci, Zeinha Torres, o prefeito de Solidão, Djalma Alves. Por telefone, daqui a pouco, vamos ouvir Adelmo Moura, de Tapetim, Marconi Santana, de Flores, e José Patriota, de Afogados, falando dessa situação. Aumentou a apreensão dos prefeitos, pelo menos pelo que eles têm divulgado, discutido, né? Adelmo Moura soltou uma nota recentemente falando em aperto dos cintos. Nós tivemos também a coluna do domingo do meu blog, trazendo a declaração do presidente do SIMPAGEU, Marconi Santana, dizendo que os prefeitos estão praticamente gerindo folha, que se não tiver novidade ou do governo Temer uma sinalização para a próxima gestão, a situação fica complicada. Ele chegou até a falar e disse isso abertamente: desse jeito eu vou entregar a prefeitura, viramos gestores de folha. O prefeito José Patriota é presidente da MUP, tem tratado essa pauta municipalista. Vamos ouvir os prefeitos, o que eles têm dizendo, porque é que o cinto está apertando tanto na opinião deles. Você, pelo telefone, pode fazer perguntas para a Zeinha, para a Djalma, para os nossos demais convidados, pelo telefone, pela internet, pelo zap. Prefeito Zeinha, nós estamos aí com um tempo já desse ciclo de gestões, né? Desde de janeiro de 2017, então tivemos todo o ano de 2017, praticamente todo esse ano de 2018. Esse fim de ano está sendo pior que o fim de ano de 2017, por quê, prefeito? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, companheiro de Djalmas e os companheiros prefeitos que vão participar por telefone. Michele, Nil, esse final de ano está sendo complicado para todas as prefeituras, não só a minha, né, o meu município, mas todos os municípios estão passando por situação difícil. Essa situação que o país vem enfrentando refletiu muito nos municípios, entendeu? A queda do IFPM. Esse mês agora mesmo o IFPM deu uma queda, agora a gente já tem notícia que o dia 20 não dá nem para pagar a Câmara, que é o repasse do dia 20, é que a gente passa o subsídio da Câmara de Vereadores, e no meu município mesmo eu vou ter que colocar quase 50 mil para pagar a Câmara. Então, assim, alguma reserva que você tem, quando chega o dia 20 você tem que completar durante esse quase 2 anos. Eu ainda não tive um ano que o FPM, um mês que o FPM viesse completo do dia 20. Todo dia 20 a gente tem que estar completando por repasse da Câmara. Então, dia 30, a gente já tem notícia da queda. E a gente tem aí também, para o mês, o dezembro, o 13º salário dos funcionários, né? Graças a Deus, em julho, eu consegui pagar a metade, então eu só tenho a metade do décimo, mas mesmo assim está preocupando e a gente tem que fazer alguns ajustes na administração para poder honrar os compromissos com o funcionário agora no final do ano.
O maior medo mesmo é 13º, ou tem algum receio, fornecedores, outros compromissos, assuntos, contrapartida de programa federal de obra com dinheiro da Caixa, esses outros programas sofrem, então, se o senhor está com medo de não cumprir algum desses outros compromissos, ou a preocupação maior é mesmo o 13º?
Olha, a gente tem essa preocupação, uma das preocupações maiores é o 13º. Fornecedor, a gente vem fazendo economia, entendeu? Para quitar, para chegar ao final do ano com os nossos fornecedores em dias. E contrapartidas, a gente tem uns projetos aí da Caixa, mas eu acredito que essa contrapartida é só para o próximo ano, porque ainda tem projetos que estão em fase de elaboração e não vai ser liberado agora, mas a gente, de qualquer maneira, é uma preocupação, entendeu? Tudo que a gente vai pagar através do município, que depende de FPM, hoje está sendo uma preocupação para todos os prefeitos.
Djalma, e no caso de Solidão, a queda foi brusca mesmo, se a gente compara com esse mesmo período, porque eu escuto muitos prefeitos, eles costumam dizer, não, esse período de fim de ano cai muito, mas pelo que eu estou ouvindo da queixa dos gestores com os quais eu tenho falado, a ideia que passa é que esse ano está caindo mais do que nos outros anos. O senhor está também no segundo ano de gestão, tem um ano, né, o ano de 2007 como referência. Está pior mesmo? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, amigo prefeito Zeinha, que está aqui nos estúdios, bom dia, prefeito do PAGEU, pessoal aqui dos estúdios, e bom dia, ouvintes da PAGEU e principalmente lá do nosso município Solidão. Nil Júnior e ouvintes da Pajeú, a situação de solidão é uma das piores, eu acho, aqui do Pajeú. É um FPM 06, ano 2017 teve uma arrecadação menor que 2016, e 2018, pelo que eu vejo, será menor que 2017. Então, não dá para entender essa forma de repasses do governo federal, porque a cada mês vem caindo mais. Como disse Zeinha, solidão não é diferente. Me parece que eu tive um mês, nesses quase 2 anos de mandato, que o repasse do dia 20 para a Câmara de Vereadores veio completo. Por exemplo, eu tenho agora um mês de... Esse mês que nós estamos, já tem aqui as informações do dia 20, será em média R$60 mil, dia 20, onde se tem um repasse de 76 para a Câmara de Vereadores todos os meses. E então dificulta muito, porque alguma reserva que você tiver, você tem que complementar, porque é uma obrigação o repasse da Câmara de Vereadores. Até dia 20 a gente tem que fazer esse repasse obrigatoriamente pela Constituição Federal. Então, é uma situação difícil para se administrar, onde você tem uma demanda enorme da população. Por exemplo, o meu município, além de não ter água na zona rural, falta também na zona urbana da cidade, que é uma obrigação da Compesa, que vem falhando muito com o povo de Solidão. A Compesa, quero aproveitar esse momento aqui, para que a Compesa se posicione com urgência em referência à questão Solidão. Está lá abastecendo com carro-pipa, mas é uma demanda muito grande, precisando, o único carro-pipa que o município tem, do PAC, tendo, além da demanda enorme na zona rural, ter que abastecer também, está botando água na zona urbana. Então, são questões que o município não tem como deixar de resolver.
E seria a saída? O que a Compesa tem que fazer lá, prefeito, para melhorar? Porque a barragem está seca, né?
Seca. A questão, eu venho lutando desde o início da gestão para resolver essa questão da água, de Solidão, mas a gente encontra as dificuldades, né? Tem um projeto feito aí, acho que quase pronto, na Compesa, que teve uma participação da gestão para se resolver a questão da água urbana lá.
Se um ramal da Adutora...
Agora, ramal da Adutora do São Francisco. Agora, eu venho lutando já há 6 meses para, junto à Compesa, para que se resolva a questão da Adutora do Caruá, que é uma adutora que a água está em Bitiranga e terá que ser bombeada até Solidão por uma encanação que lá existe, encanação velha feita há 15 anos. E a Compesa se comprometeu. São etapas. Tinha primeiro que fazer umas adaptações para que fosse ligada à energia. Foi feito isso. E a última informação que eu tive é que teria começado os testes desta encanação para que a água chegasse à Solidão. Então, estou esperando. Ainda não fiz ligação essa semana para saber como anda. Mas estou aproveitando aqui esse momento para que, se alguém da Compesa estiver nos ouvindo, que faça alguma coisa urgente, porque a situação é difícil. Abastecer com carro-pipa é como se estivesse botando água no riacho sem a água chegar nas torneiras do povo. É uma reclamação muito grande lá dentro do município. Então tem questões de saúde, e essas quedas bruscas no FPM faz com que a gente fique impedido de fazer algumas ações, até de deixar cumprir compromissos, porque os compromissos de um município são enormes, né? Tem folha de pagamento altíssima. Esse mês eu já não consegui cumprir dia primeiro, como eu sempre vinha cumprindo, cumpri dos efetivos inativos, mas tem as outras demandas, né? Os contratados, que é preciso a gente cumprir, tem posto de combustível, gasolina, quer dizer, é uma demanda muito grande, né? E tem que o governo ter esse novo governo, replanejar essa questão de repasse para os municípios, senão a gente fica inviável à administração. Os prefeitos têm a boa vontade, que eu tenho certeza, conheço todos, mas infelizmente tem algumas ações que a gente tem que cortar.
Muito bem. Daqui a pouco vamos começar com os prefeitos pelo pelo telefone participando. E você pode falar também pelo 3838-1213, 99956-1213. Já tem pergunta inclusive chegando. Prefeito Zeinha, estamos aí no mês de novembro já, e há praticamente 2 meses da festa de janeiro, que é uma festa tradicional. O senhor tem dito que tem buscado fazer também eventos festivos. Essa situação pode impactar na festa de janeiro, reduzir as atrações, ou o senhor não pensa nisso ainda?
Nil, a gente tem uma programação, sempre que termina uma festa, a gente já está se programando para a próxima. A gente teve o evento de Japitacá, que foi um evento muito bom, e a gente já começamos a planejar a festa de janeiro. E a gente... é uma festa tradicional que a gente tem que fazer, com certeza vamos fazer, mas no meio dessas economias que a gente vem fazendo, a gente vem pensando também no período da festa. Estamos em contato com o governo do estado para que a gente tenha o apoio para que possamos fazer uma festa boa também agora no mês de janeiro lá na cidade de Guaraci.
Então vai recorrer a recursos estaduais para...
Nil, vamos recorrer também ao estado para que a gente possa ter esse apoio para a gente fazer a nossa festa.
Uhum. Tem uma pergunta aqui feita para os prefeitos, pergunta genérica feita aqui pelo Cleiton Nazário. Ele pergunta aos prefeitos se a aplicação dos recursos tem sido correta, se tem feito cortes de despesa, ou seja, tem alguma gordura sobrando aí que dá para cortar nesses municípios, para se adequar a essa realidade. Djalma.
Cortes eu faço todo dia, infelizmente, e agora tem apertado ainda mais. Não existe essa questão de gordura em município pequeno igual o nosso. Infelizmente eu não vejo. Porque se você tem um secretário, o secretário de solidão ganha R$ 2.500 bruto. Para se prestar um bom serviço, você tem que ser bem pago. Eu acho ainda um salário pequeno, infelizmente, a gente tem que ser realista e dizer também a verdade à população. Existem lá 8 secretarias. Já foi um aperto de início de gestão que foi feito para se administrar com responsabilidade. Então não tem mais o cortar, tem obrigações a se cumprir. O que na realidade falta mesmo é dinheiro para se administrar, porque tem que se ver o bom gestor quando não tem recurso, porque quando se tem recurso é fácil de administrar. Agora, no momento da falta de recurso, por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um corte que é uma questão, vamos dizer assim, uma questão quase a pus, como diz o linguajar nordestino, fazendo uma coisa quase a pus, mas tem que ser feito. Porque se não se fizer, não se cumpre as obrigações. O meu município não conseguiu pagar em julho o 13º, pelo menos 50% que se manda a lei. Recebi 1%, R$ 360 mil, e esse 1% logo em julho teve que ser injetado R$ 100 mil na folha de pagamento. Em agosto foi embora o restante, os 260, certo? E hoje eu não tenho um centavo para se pagar 13º. E é uma questão obrigatória que tem que ser paga. Com certeza irei pagar, agora ainda não sei como. Então, é a questão de corte, tenho certeza que os prefeitos fazem, né? Como eu faço.
Muito bem, eu vou voltar para o Zeinha, mas eu estou com 2 prefeitos agora por telefone. Eu estou com, numa linha, eu estou com o Adelmo Moura, prefeito de Itapetim, na outra, o prefeito de Afogados e presidente da AMUP, José Patriota. Com quem é que eu começo aqui? Deixa eu começar com o Patriota e na sequência o Adelmo, um escuta o outro. Estamos aqui com o Zeinha e com o Djalma nos estúdios. Patriota, esse debate dos prefeitos repercute, né, na discussão municipalista de mais repasses. Tem uma briga aí dos prefeitos com o governo Temer e outra briga com o governo Bolsonaro que está entrando. Tem alguma notícia boa para os prefeitos ou o cenário é esse que se pinta de preocupação? Bom dia, prefeito. Perdemos? Patriota, estou lhe ouvindo.
Bom dia, ouvintes. Bom dia para...
Perdemos o... Então vamos organizar aí para colocar... Vamos lá, 10h26. Prefeito Patriota continua.
no começo do ano, agora no final do ano e no início do ano novo, as notícias não são boas. Né? Aí mesmo em Afogados eu vou ter que tomar algumas medidas de contenção, inclusive provavelmente vamos ter que afastar algumas pessoas, alguns prestadores, alguns contratados, porque não tem como, a conta não fecha. E quem tem Instituto de Previdência próprio, como Afogados, Sertânia e outros municípios, está totalmente quebrado. Né? Hoje a gente tem um déficit de R$500 mil só no Itesmai. Tem um déficit na educação enorme, porque o Fundeb não acompanha o crescimento do salário do professor. E olha que o salário do professor não é essas coisas do mundo. Mas, de qualquer forma, tem um plano de carga e salário que saiu disparando. E se não bastasse, ainda temos a questão dos quinquênios, que são ações judiciais que vão sendo tomadas pela justiça. E quando a justiça bloqueia o recurso, você fica sem poder pagar a folha. Então, você não tem dois dinheiros, não tem outra fonte. Né? Tem ação de todo lado, contra a prefeitura, por mais que a gente recorra, muitas delas não é possível se conter. Além do que, tem débitos, dívidas judiciais, precatórios, que vêm se acumulando desde a época do governo Gilda Simões. Passou os 8 anos de Risa, os 8 de Totonho, e agora, passados 6 anos nossos, está se passando, está em instância final de deliberação. Se houver um bloqueio nas contas da prefeitura, a folha de pagamento do mês fica comprometida. Isso aí vira um caos, porque você não tem dois dinheiros, duas fontes de receita. E a perspectiva que você levanta de cenários é cada dia pior para todos. Tem município que a situação é mais grave, como Palmares, muitos outros, né, de atraso já de 3 meses de folha atrasada. Então, é preciso ter muito cuidado, as despesas de custeio, tudo que se pode cortar está se cortando, e o que chega todo dia é mais despesa, mais ações para ser feitas, mais demandas, a população realmente precisa. E o governo Temer está encerrando, vai no dia 19, o presidente Temer vai à sede da CNM fazer lá uma despedida. Não sei se vai fazer mais algum gesto do ponto de vista econômico-financeiro, acho difícil. E a equipe de Bolsonaro já tem frequentado a CNM. No primeiro momento, fez algumas sinalizações de liberar recursos fundo a fundo. Para nós seria muito bom, bastava corrigir os programas federais. Uma equipe de saúde da família que custa 35 mil, é liberado 11 mil, 10 mil, dependendo do porte do município. Então, se corrigisse essa defasagem dos programas, já seria muito bom. Se corrigisse a merenda, por exemplo, hoje é 34 centavos por aluno, 35. Então, se corrigisse para um real, já ajudava. A gente gasta mais de um real por cada merenda. Mas tudo isso está dentro de um pacote. O transporte escolar se paga muito pouco. Então, está tudo subfinanciado e o município tem que tirar do tesouro, do caixa, para cobrir as despesas como um todo. Porque tudo é justo, tudo é necessário, todo mundo precisa. E cada dia só chega nova despesa, nova demanda, nova necessidade, porque ela se renova. E os municípios enfraquecidos como estão, vai perdendo o sentido. Imposto, cobrar de quem? Há uma inadimplência enorme. No próprio IPTU, nós temos aí quase 70% de inadimplência. Agora o Tribunal de Contas está apertando o prefeito, né, aos municípios, para colocar em cartório, para fazer um protesto em cartório. Eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Eu sei que está todo mundo com a corda no pescoço. Mas também sou obrigado, porque sou pressionado pelos órgãos superiores, Ministério Público, pelos órgãos de controle e fiscalização, e o próprio Tribunal de Contas. Então, é um aperta de lá, o outro aperta de cá. Não é fácil. Então, vamos aguardar que haja uma reforma tributária justa para o tão sonhado Pacto Federativo, que é a definição de novas responsabilidades, também com novos recursos. Esse é o sonho da nossa esperança. Isso não está muito claro no programa e nos anúncios do novo governo. Também ele está tomando pé. A nova equipe de Bolsonaro está tomando pé. Né? Não tem ainda segurança. A gente nota que há ainda bate-cabeça, contradição, coisa que foi dita na campanha agora já não é a mesma coisa. E quando ele sentar na cadeira, é que a gente vai ver, de fato, o que é que vai ser anunciado. E eu torço que dê certo, porque não vamos torcer contra o Brasil, independente de ter votado ou não como presidente eleito.
Verdade. Agora, a gente ouviu muito na campanha essa história de... Eu até já lhe perguntei isso sobre mais Brasil e menos Brasília, justamente sobre a melhor distribuição do bolo federativo, uma busca aí de equilibrar mais. Então, pelo que o prefeito está dizendo, a sinalização concreta disso ainda não apareceu?
Não tem. É o que a gente queria. O mais Brasil é muito importante, porque é condições do município, do Brasil inteiro, cuidar do povo. Se der essa condição, nós vamos ter a mesma humildade, muita honra, e dizer ao povo, olha, melhorou bastante, aqui agora vai, porque o crescimento das receitas ao longo do tempo não acompanhou o crescimento das despesas e das novas demandas, né? Porque os serviços duplicados, tem os serviços nossos que foram triplicados, e o custo de manutenção da máquina com todos os insumos. Então, para ser coerente com mais Brasil e menos Brasil, é isso. Aí nós vamos viajar para Brasília porque vai ter recurso disponível para a gente não estar mendigando atrás de uma emendazinha, dar 10 viagens atrás de um projeto e muitas vezes o recurso não sai. Essa é a dificuldade.
Uhum. Bom, prefeito, a gente vai conversando. Eu volto a conversar com o prefeito José Patriota. Eu vou agora para outra linha, não é isso? Conversar com o Adelmo Moura, prefeito de Itapetim, que soltou nas redes sociais uma nota dizendo que vai fazer cortes, que a situação está complicada. O que é que o senhor disse na nota que o senhor lançou nas redes sociais, prefeito? Bom dia.
Bom dia, Nia. Bom dia a todos os ouvintes da Pajéu. Eu queria cumprimentar o nosso amigo Zéinha e Djalma, de Solidão e Guaraci, né? Todos os ouvintes. Nia, eu fiz uma reunião ontem, né, com todo o meu secretariado, diretores, né, porque a gente... Eu esperava que a gente vem sofrendo uma retração de receita desde o mês de julho, né, até agora novembro. Eu esperava que em novembro a gente iria dar uma aliviada já para a gente se preparar para pagar décimo e todos os compromissos, né, e fechar o ano no azul. Mas quando eu recebi o valor da parcela mais a previsão para o restante do mês, aí acendeu uma luz vermelha. Eu tive que chamar todo mundo ontem para a gente cortar despesa de combustível, despesa da máquina como um todo, todas as despesas diárias, viais, né, todas as despesas que possam esperar mais para frente. A gente só vai continuar fazendo o essencial do essencial, entendeu? Cortar tudo para a gente tentar fechar o mês, o ano, no vermelho, pagando 13º, pagando a todos os fornecedores, pagando aos terceirizados, contratados, a todos que prestam e que fecham serviço e fornecem material para a prefeitura. A gente procurou, aonde só está procurando funcionar aquilo que realmente é essencial, porque não tem um recurso, eu não tenho de onde tirar. A queda de receita está sendo acentuada, grande, né? Então a gente resolveu a fazer essa contenção, que é para a gente fechar o ano aí no azul, sem dever a ninguém, pagando o décimo, pagando a todos os fornecedores da prefeitura.
Você já tem muita experiência. Eu estou aqui com dois prefeitos de primeiro mandato, falei com agora que tem dois mandatos, no caso o Patriota, está no segundo mandato, e a Delmo já tem experiência maior, não só na questão como gestor, mas também assessorando, por exemplo, o governo Arquimedes. Foi um dos nomes que deu suporte à gestão Arquimedes. Esse é o pior momento que você enfrentou em todos esses anos de município, ou já passou por outra crise parecida?
Olha, a gente enfrentou, já enfrentei outras. Agora essa está sendo uma das maiores. Por quê? Porque, como disse o Patriota, o recurso do Fundeb só está dando praticamente para você pagar a folha, ainda está colocando uma contrapartida. E Itapetim hoje coloca no Fundeb, para pagar a folha do Fundeb do transporte escolar, mais de R$130 mil por mês do Tesouro Municipal. O Fundeb, a folha, quando a gente paga a folha, que paga os encargos, ainda fica no vermelho, né? Então tem que pagar o transporte, tem que dar toda a contrapartida escolar para o transporte escolar. Tem que dar também, pagar os terceirizados da educação, porque antes o Fundeb estava dando para cobrir tanto a despesa do Fundeb com os encargos, cobrindo também os terceirizados e cobrindo também a parte do transporte escolar. Quando é agora, não está mais dando para a gente cobrir essa receita. Então a gente tem que tirar recursos do tesouro. A mesma coisa para a saúde. Para você ter uma ideia, no mês de setembro eu recebi R$54 mil no dia 10 de recursos do FUS, os encargos sociais, só os encargos deram R$102 mil. Então a gente está trabalhando no vermelho direto e utilizando o recurso do tesouro para dar conta para a filha. Então como é que a gente está para os encargos sociais? Aí tem toda a manutenção de combustível, de funcionário, de medicamento, de transporte, de frete, de carro, de viagem para Recife. E você sabe, a prefeitura funciona 24 horas sem parar. Então tem uma condição de despesa grande, ou se não perde o equilíbrio e não se organiza mais, porque muita gente tem a esperança. Né? Que esse mês vem, mas o outro melhor, o outro vem pior, e você isso é uma bola de neve. Se você não tiver realmente o controle mesmo, agora mesmo na prefeitura eu fiz essa reunião e não se faz mais nada, nem nada na prefeitura que passa pela minha mão, porque eu agora tem que controlar com mão de ferro mesmo agora, senão a gente não fecha o ano pagando aos fornecedores, aos funcionários e ao povo.
Uhum. Realmente é um quadro complexo esse que está sendo pintado. Eu estou ouvindo aqui, ouvi o Patriota, você está com esperança em alguma mudança significativa no ciclo Bolsonaro que se inicia pelo discurso ou não?
Ô, Nil, o que eu acho, todo governo quando entra, entendeu? Ele vai entrar cortando tudo, ele vai equilibrar, vai passar esses próximos 2 anos se organizando para os próximos 2 anos começar a liberar alguma coisa, vislumbrar alguma coisa. Nesse primeiro e no segundo ano, eu não acredito que o governo federal vá fazer muita coisa pelo município, entendeu? Se aumentar, no caso, a arrecadação de imposto de renda, é constitucional que ele repasse para a gente, para as prefeituras. Agora, se não, só vai ter uma melhora mesmo nesses 2 anos, se ele conseguir equilibrar a finança do país, se ele botar tudo em ordem. Porque o que a gente vê, você tem uma ideia, esse aumento que deu do judiciário, né, que é quase 4 bilhões durante o ano, para essa choradeira toda, imagine outras despesas, né? Entendeu? Então eu não acredito que nesses 2 anos venha melhora para a gente, não. Vamos aguardar, o governo não se iniciou ainda, mas eu não espero nada bom em 2019. Eu espero ainda, eu acredito que 2019 vai ser mais apertado ainda do que 2018 para o município.
Zenia também está pensando como Adelmo?
Nil, a gente tem que pensar positivo, né? Aguardar o resultado, deixar o presidente assumir. Não votei com ele, mas a gente tem que torcer que dê certo, porque aí tem, por trás disso, tem uma população que está na expectativa, esperando que ele faça um bom governo. E ele só vai ter noção mesmo depois que sentar lá na cadeira, que tomar assento, que vê as condições de todos os ministérios. Eu acho que tem ministério demais. Ele está falando em reduzir, eu acho que já vai fazer uma economia. Mas a gente fica aguardando, que eu acredito que se 2019 for pior do que esse ano, já sei que vai acabar com tudo. Porque eu acho que o presidente, ele vai ter que começar a rever a situação dos municípios, porque é triste. E a base da população começa nos municípios, entendeu? Então eles têm que esquecer um pouco o Brasil e começar a cuidar no país. É isso que a gente espera. E cuidar a partir dos municípios, ajudando mais os municípios, os prefeitos. Porque o anseio é tudo. Você vê aí que a diferença só é o nome da cidade, mas os problemas são os mesmos de cada município.
Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando com os prefeitos. Muito bem, voltamos aqui com os nossos prefeitos. Estão falando de crise, estão falando da situação do município. Tem pergunta aqui, Sebastiana, né, produção, do sítio Barra. Ela está dizendo o seguinte: prefeito Djalma, explique por que a mudança de município para a população receber o título. 2 dias com fila humilhante para depois receber a informação de que será resolvido em Carnaíba. Que história é essa? O senhor está tendo conhecimento?
A questão, Sebastiana, é que o seguinte, houve uma determinação do STF, Superior Tribunal de STE, quer dizer, Superior Tribunal Eleitoral, lá em Brasília, para que municípios só ficassem o cartório eleitoral a partir de 25 mil eleitores. E a questão de solidão
é que mudaram para Carnaíba. Isso é uma determinação vinda lá de Brasília, que a gente procurei reverter, mas não tive condições. Então mudaram, incluíram Solidão com Quixaba e Carnaíba, para que pudesse ficar o cartório eleitoral em Carnaíba. Itabira ficou junto com Ingazeira. Então, é essa a explicação que eu posso dar. Infelizmente, essa mudança, porque a zona eleitoral de Itabira era zona 50, e a de Carnaíba é zona 98. Então, essa troca de título é justamente porque tem a zona 50 foi extinta, e Solidão passou a pertencer à zona 98. Infelizmente é um transtorno, né? Solidão ficou mais distante para Carnaíba, mas infelizmente essa eleição que houve esse ano, já houve essa demanda de eleitores tendo que se deslocar até Carnaíba para fazer essa mudança de título.
A Jaqueline Silva, ela pergunta se tem previsão de seguro safra, porque teve aquela questão toda de Solidão e outras cidades também. Solidão ainda tem alguma esperança?
Seguro Safra 2017 não tem esperanças, não, infelizmente. Porque algumas coisas que precisavam ser feitas, eu fiz, procurei IBGE, procurei Brasília, procurei algumas entidades que pudessem resolver, envolvi até o deputado Gonzaga Patriota, mas não tivemos isto. Agora, a esperança do 2018, que é isso que nós estamos, com certeza, está faltando pagar duas parcelas do Seguro Safra, que serão pagas ainda este mês, se Deus quiser, para que vocês tenham o seguro safra garantido desse ano 2018.
Prefeito, o Antônio Carlos aqui está perguntando, eu perguntei já sobre a festa, ele está querendo saber se o senhor já tem dia para anunciar a programação da festa de janeiro.
Não,
está falando ainda... em crise, o cabo quer falar em festa.
Exato, então, exato. Mas o pessoal gosta de festa, eu também gosto muito, mas a gente ainda não tem data, porque nesse momento a gente está preocupado agora com o salário, entendeu, dos funcionários. É os fornecedores, o 13º que a gente tem que pagar agora no próximo mês. Mas com certeza, assim que puder, a gente está anunciando também a programação da nossa festa de janeiro.
Uhum. O Djalma falou de água no primeiro bloco, inclusive encaminhei já a demanda para o grupo da Compesa. A gente tem um grupo de monitoramento regional das demandas, das demandas do PAGEU. Vamos ver o que, que a Compesa diz. E Guaraci, como é que está a situação lá, prefeito?
Em Guaraci a situação tá controlada, porque a não ser que essa doutora, como ela vem de Floresta, é uma doutora muito extensa, quando tem dado algum defeito, alguma bronca, Guaraci sempre é quase o final, que já vem de Tuparetama, que vem um ramal para Guaraci, mas o abastecimento vem sendo normal, entendeu? A Compesa tem dado essa atenção, porque a gente está aguardando também essa interligação agora do canal que vem de Sertânia, que eu acredito que eles devem estar entregando agora esse final de ano, e aí vai facilitar ainda mais a vida da população de Guaraci, como também lá do distrito de Japitacá, porque essa doutora que vem de Tuparetama vai ficar abastecendo só lá o distrito de Japitacá. Mas quando não tem interrompimento na doutora, o abastecimento sempre está normal.
Uhum. Bom, tem uma pergunta aqui para o prefeito de Itapetí. A produção tá retomando o contato com ele. O prefeito de Djalma falou em data de pagamento, disse que estava conseguindo pagar até o dia primeiro, mas já teve dificuldade, né, prefeito? Esse mês já não conseguiu pagar. Que dia pagou os servidores?
Inativo e efetivos, consegui pagar dia 31, né? Que agora, os contratados e terceirizados, só consegui pagar dia 9. E até a firma terceirização já recebeu o dinheiro após meio-dia, teve dificuldade, conseguiu passar para uns e outros não. Mas na segunda-feira todo mundo terminou de receber. Eu toquei nesse assunto, Nil, porque fica aquela questão. O início da gestão, eu iniciei minha gestão sempre com o pagamento dia 30, dia 31 de todos os meses, e sempre até dia 2, dia 3 eu conseguia pagar tudo, empresas, terceirização, conseguia pagar todo mundo, comércio, e nesse mês já recebi esse aperto. E estou percebendo que esse mês de novembro será pior. Se acontecer alguma coisa em referência a pagamento, a população tem a certeza que não é falta de responsabilidade da gestão, não. É falta de dinheiro mesmo, porque, como tenho dito, é muito difícil a questão. tem a previsão de 60 mil reais para dia 20, dia 30, 130 mil reais. Quando você tem uma folha de pagamento em torno de 700 mil reais, um fundo de previdência quebrado, o município precisa aportar 200 mil reais para poder pagar os inativos do município. Então, é uma situação muito difícil. A gestão vem sempre procurando muita responsabilidade, conversando com os secretários, discutindo, enxugando, apertando todos, de todo sentido, né, prejudicando às vezes até a população, deixando de prestar algum serviço que é necessidade do nosso povo.
Zé, em Iguaraci, está conseguindo, como é que está sendo essa corrida, o cronograma de pagamento, que é muito prefeito, fez esforço aí para ficar pagando até o dia, dentro do mês vigente, né, quando alguns pagavam antes até o dia 10, como é que está aí Iguaraci?
Nil, realmente esse mês foi complicado, mas a gente conseguimos pagar dentro do mês, agora, e os prestadores de serviço sempre a gente vem pagando desde o início, no dia 10. Então assim, a gente conseguiu pagar, pagou dia 30, pagou agora dia 10, mas é como o Djalma diz, o próximo mês a gente já não sabe o que fazer, entendeu? A gente está aguardando esse resultado, essas quedas do FPM. Então a gente vem fazendo economia para poder honrar com os compromissos dos nossos funcionários. E a gente corta algumas coisas, tem muitos que não tem como você, saúde mesmo, principalmente o pessoal de hemodiálise, essas TFD, a gente não tem como cortar, por mais que a gente tente, a gente está evitando algumas viagens no transporte, parando mais o transporte, as máquinas diminuímos. Serviço das máquinas, que a gente vem há mais de 3 meses, estava com as duas patrol trabalhando, a retro e a retroescavadeira, e a gente está diminuindo essas máquinas para poder fechar o ano, entendeu? Os compromissos com... Minha preocupação maior é com os funcionários e fornecedores, que a gente tem que honrar esse compromisso, mas conseguimos pagar dentro do mês, mas foi com muita dificuldade também.
Bom, o Adelmo está na ponta da linha de volta. Adelmo, tem uma... tem uma pergunta aqui do ouvinte Lindinaldo. Ele está dizendo, o senhor está falando, o prefeito está falando nas dificuldades, ele está perguntando sobre uma licitação que vai acontecer na área da saúde no dia 21 próximo, que é uma licitação na casa de 76 mil para aquisição de equipamentos para a Secretaria de Saúde. Ele pergunta se é necessária e se, em meio à crise, vai acontecer ou não esse processo licitatório.
Não vai ter, Nil. Com certeza isso deve ser emenda parlamentar ou alguma coisa de algum recurso da área da saúde. Isso aí é recurso carimbado. Aí isso aí vai ter normal, não é recurso do tesouro não, entendeu?
E do ponto de vista dessa reta final do ano, falando sobre o comportamento da Receita, o tema que a gente está debatendo aqui, além dessa licitação, tem mais alguma prevista, não?
Olha, eu recebi um recurso através do PDDE, né, do Conselho das Escolas, que vai ser agora dia 24, que é a implantação do sistema e captação d'água em 3 escolas do município. Isso aqui vai acontecer, né? Eu não lancei mais nada, porque é recurso do governo federal, e eu lancei algumas licitações, mas alguma coisa do governo federal ou algum recurso do estado. Mas do próprio município mesmo eu encerrei, né, porque acho que eu já licitei. Eu ia dar ordem de serviço de uma praça, um distrito de Piedade, de uma ampliação do cemitério de São Vicente, de algumas ordens de serviço que eu ia dar lá em Itapetinho, eu suspendi, porque eu vou terminar as obras em andamento que está, para ver o ano novo como é que vai ser. Se eu vou, se a gente vai iniciar essas obras ou não. Isso vai depender do comportamento da Receita, né? Como os prefeitos. Aí falar tanto aí como a dificuldade é muito grande para a gente honrar o compromisso com a folha e com os fornecedores. Então, até para não criar mais transtorno para os funcionários.
Prefeito?
Está aguardando, deu semana agora de dezembro e de janeiro para frente para ver o que é que a gente vai iniciar.
Entendi. Muito bem, é isso. Vamos continuar acompanhando aí, né, Adelmo, Zeinha, Djalma, continuar monitorando essa situação, saber se há alguma novidade. Em linhas gerais, os prefeitos estão falando em contenção ou dificuldade, mas não há ameaça para os servidores, me parece que está muito claro. O prefeito Zé Patriota que falou em relação a alguns contratados nessa reta final do ano, que poderão ter os contratos encerrados, mas no mais, pelo que nós temos acompanhado, o quadro é esse mesmo que vocês estão desenhando, é enxugar para chegar no fim do ano e torcer que o ano que vem traga boas notícias, né, Adelmo?
Não, com certeza, né? A gente vai ter um governo novo, o país vai estar... Vamos ver qual é o caminho que vamos tomar. A gente torce que venham as coisas boas para a gente, né? Mas geralmente todo governo que entra, seja qual for o governo, a tendência dele é dar uma enxugada para poder ele depois começar a executar o seu planejamento, né? A gente vai trabalhar ainda com o orçamento de 19, que foi do governo atual, né? E vamos aguardar. Eu acho que a tendência nossa é aguardar. Eu só acredito que vai melhorar alguma coisa. Eu sempre digo isso, porque muitas vezes o pessoal comenta, fala, digo, olha, eu só acredito com dinheiro na conta. Não adianta estar vendendo sonho, né? A gente, eu trabalho muito com a realidade. Eu só acho que vão começar a obra com dinheiro na conta, dar ordem de serviço com dinheiro na conta, porque para você ficar esperando o que vem, pode vir e pode não vir, né? Entendeu? Às vezes a gente espera o recurso, como a gente está agora. A tendência também do município é melhorar de dezembro até junho do ano que vem. Querendo ou não, isso tem sido uma lição para a gente, para quando a gente pega esses meses agora, fazer um fluxo de caixa com os próprios últimos 6 meses do ano, a gente conseguir atravessar, né? Muitas vezes a gente tem até a boa vontade, mas aparece tanta demanda, tanta coisa para se fazer, e termina a gente se empolgando e agora está passando esse aperto. Mas é assim, as prefeituras deixam ter esse ciclo, 6 meses bons e 6 meses ruins. Só que dessa vez agora parece que foi pior, que a queda de receita foi pior nesse ciclo desses outros 6 meses, entendeu?
Uhum. Entendi, prefeito. Até um abraço, obrigado, hein?
Um abraço a você e todos os ouvintes, um abraço aí a Tijana e a Zeinha, são dois grandes administradores do Pai de Guaraci e de Solidão. Um abraço a todos.
Muito obrigado. Prefeito Zé, para não ficar devendo nada para ninguém, a Edileide do Desterro está dizendo que houve uma promessa de água lá para a comunidade, isso ainda não foi, a comunidade ainda está sem água lá, Desterro, município de Guaraci. O que é que o senhor diz para a Edileide?
É, Nilson Júnior, realmente a gente pegamos muitas comunidades nessa situação de Desterro, não foram poucas, a gente assumimos o governo. Tinha comunidade que tinha um catavento com mais de ano que estava quebrado, a gente consertamos, mandamos perfurar. Nesses 2 anos de gestão, a gente perfuramos quase 40 poços no município, isso é um número muito elevado por esse período. E Desterro é uma das comunidades que a gente tem que dar uma atenção com referência ao abastecimento de água, que tem alguns poços na região que a vazão acabou, secou, e a gente está na previsão de perfurar mais um poço lá. E assim, tem comunidade, quando o pessoal avisa na secretaria, a gente dá atenção com carro-pipa, que era outra coisa que não funcionava e hoje tem funcionado muito no município. Essa semana que o caminhão teve um problema de instalação e ele é muito complicado, a gente mandou buscar um mecânico, um eletricista em Serra Talhada. Hoje ele está revendo a situação desse carro, que a gente tem um programa com esse carro-pipa de abastecer aquelas pessoas que têm alguma deficiência, que moram na zona rural, e a gente tem esse programa desse abastecimento. E essa situação de Desterro não é diferente de outras comunidades, que a gente está chegando com abastecimento d'água e com certeza logo, logo a gente vai sanar essa dificuldade lá de Desterro.
Ok. Prefeito, obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, Nil, a gente tá.
Será que prestando... o senhor vem aqui, os prefeitos vêm para cá mais animados, que o negócio foi bravo, né?
Exato, eu tenho dito muito que na hora que precisar a gente está à disposição e a gente tem que prestar esclarecimento à população. A gente pede que a população entenda esse momento, não só do município de Guaraci, mas todos os municípios. Você pode ver aí que as dificuldades são enormes, e apesar de que a gente tem o Simpageu e a AMUP, que luta muito pelo município aqui, a gente tem que agradecer muito, principalmente ao nosso amigo patriota, que está sempre em Brasília lutando, e é quem vem nos ajudando muito. E agora esse mês, dia 19, na próxima segunda-feira, a gente vai estar em Brasília, mas a gente fica feliz porque conseguiu fazer muita coisa boa nesse período, entendeu? Mas está chegando o final do ano, a gente tem que honrar esses compromissos com nossos funcionários, com os fornecedores. A gente tem feito muitos cortes, tem algumas coisas que a gente não pode, principalmente esse setor de saúde, abastecimento d'água, entendeu? Que a gente tem uma equipe, quase 24 horas trabalhando, consertando poço, bomba. Mas a gente está fazendo economia, a gente tem... O ano passado já foi assim, os contratos que se vencem agora a gente só renova em março, entendeu? Porque dá uma enxugada, porque para a gente evitar de ter que demitir, a gente não está renovando. O ano passado também a gente não renovou os contratos que se venceram no final do ano e o pessoal entendeu e esse ano não vai ser diferente. E a gente vai esperar essa resposta do governo, o novo governo, né? A gente tem que esperar e acreditar que vai dar tudo certo, porque, enfim, a população tá nessa expectativa que o governo faça alguma coisa em prol da população.
Muito bem. Está aqui o Valmir Silva de Jataká, parabenizando o prefeito Zeim, prefeito Djalma, pelas administrações. Está mandando um abraço. Djalma, muito obrigado também. A gente espera vir logo com, como disse, com melhores notícias aí para os prefeitos. Vamos aguardar. Passar essa reta final do ano, essa quadra e ver o ano que vem como é que se comporta. Muito obrigado.
Obrigado, Nil Júnior. Obrigado os ouvintes da PAGEU, principalmente nossos amigos lá de Solidão. E quero aqui apenas dizer ao pessoal do Sítio Barra que tem uma paciência lá com a questão, já tiveram muito em questão o abastecimento de água que tem lá, que ali a deficiência está sendo da CELP, mas ultimamente eu já vi o pessoal da CELP cavando os buracos lá para colocar uns postes de alta tensão para botar um transformador e movimentar aquele abastecimento da água de lá. E quero dizer aos soldanenses o seguinte, que nós temos que ser otimistas. Não precisamos nos alarmar, sabemos que a questão é difícil, administrar está sendo muito difícil, todo já sabe que é falta de recursos, demanda muito grande, mas não podemos perder as esperanças. Temos que esperar que o novo governo do Brasil se sensibilize com o Nordeste. Infelizmente não tenho muitas esperanças, porque até o momento não vi nenhum ministro tocar o nome de um ministro nordestino, mas esperamos que isso aconteça e que o nosso Nordeste venha a voltar a crescer, né, e que o nosso povo não perca as esperanças, que a vida continua, e espero em Deus que a minha gestão continue organizada, como vem sendo até hoje, com a ajuda do nosso povo. Sempre que precisar conversar, nos procure, que a gente irá conversar, discutir os assuntos. Aquilo que poderá ser feito, será feito. Muito obrigado à PAGEU pelo espaço que nos deu aqui para esclarecer a população.
Agradecemos aos prefeitos que falaram conosco. No final, a gente ia falar com o de Flores, teve um probleminha com o contato, mas a gente vai poder ouvi-lo em outro momento também, o Marconi Santana. Final do debate, daqui a pouco as últimas do programa. O debate das 10.